9:25, Marau, temperatura de 12 graus. No temática, agora uma conversa com Nelton Simbine, de Moçambique. Ele que tem por missão fazer estágios de teologia e psicologia. E agora tem o privilégio de estar em Marau. Fiquei sabendo que a orientação que o Nelton recebe ao chegar em cada cidade é a seguinte. Primeiro, visitar o prefeito, aqui no caso, a prefeita. Segundo, visitar as autoridades locais. E terceiro, visitar a imprensa. Então, Nelton, nossa missão aqui na tua Rádio Alvorada é te receber com muito carinho. Muito bom dia, bem-vindo.
Bom dia, muito obrigado.
Bom dia, bem-vindo.
Muito obrigado, bom dia.
Bom, eu quero saber um pouco mais, Nelson, um tanto quanto curioso. Moçambique, parece-me que você é da capital de Moçambique, é isso?
Exatamente, eu sou de Moçambique, lá na África. Maputo é a capital.
E a tua família, a família Simbine, muito numerosa?
Bom, a família Simbine é bem numerosa, Inclusive, a esposa do ex-presidente do meu país, ela também é da família Simbine, só que é um pouco distante, assim, essa linhagem toda. Mas é bem numerosa, principalmente no sul do meu país, estou falando da província de Gaza e província de Maputo, é bem numerosa. Mas a minha família em si, falando dos filhos do meu pai, nós somos 6 filhos e é por aí.
Trabalha com o que lá, família?
A minha família trabalha com comércio, só que o comércio que eu falo é diferente daqui do Brasil, porque parece que aqui no Brasil, quando se fala do comércio, estão se falando de grandes mercados. No meu país, já não. É como se fosse feira. Então, meus pais trabalham basicamente com uma coisa parecida com feira.
Feira?
Isso.
São produtos coloniais?
Isso.
Tipo o quê? Arroz?
Exatamente, venda de arroz. Eles vendem também, por exemplo, tomate, refrigerante, coisas básicas do consumo diário, do dia a dia.
É como aquelas feiras do dia a dia nas ruas da cidade.
Exatamente.
Tem barraca?
Exatamente, tem barraca.
É.
Eles trabalham
nesse
perfil.
Sempre lidou com isso?
Na verdade, não. Meus pais, eles basicamente foram evoluindo aos poucos. Eu me lembro que quando era criança, meu pai vendia roupa de casa em casa para poder cuidar da gente. Aí ele comprava um bocado de roupa, pegava numa bicicleta e ele ia vendendo de casa em casa para poder cuidar da gente. Minha mãe, já do outro lado, ela acordava todo dia, 3 horas da madrugada, ia comprar um monte de pão, colocava numa bacia, colocava na cabeça e ela vendia de casa em casa, cantarolando nas ruas, vendendo pão para poder cuidar da gente. Então, com o tempo, eles foram estabelecendo uma baraca e a partir dessa baraca já consegue fazer o seu comércio.
Tá certo. Eu tenho a impressão de que Moçambique tem uma certa semelhança com o Brasil, com o povo brasileiro, no que tange a alegria. É um povo bem alegre, né?
Demais,
né?
O meu país, se for pesquisar, vai perceber que está entre os 10 países mais pobres da África. Mas se você for para lá, você vai perceber que é um povo, apesar da pobreza, que é um país assim, muito alegre, um país muito feliz. Enfim, esse é Moçambique.
É o que faz viver, né?
Exatamente. Isso é que nos dá força para continuar. Porque é um país assim que, apesar da pobreza, é um país que tem algumas possibilidades. É um país que tem boas praias, praias muito legais. A gente percebe que é um país que também, para quem quer sonhar, de certa forma, se desenvolver, é difícil, mas acaba conseguindo se ele perseverar. Então, um país também alegre. Você vai encontrar muitas senhoras na feira, felizes da vida, vendendo tomate, vendendo coisas do dia a dia, assim,
tá
felizes
certo.
Da vida.
É um país quente, o clima como é que é lá?
É um país quente. No sul do meu país, é mais quente do que o centro. Porque eu me lembro que minha mãe, ela me ligou algumas semanas atrás, e ela falou assim para mim, filho, aqui a gente está sentindo frio de bater o queixo. Aí eu perguntei para ela, mãe, são quantos graus? Aí ela falou, são 25 graus. Eu falei, bah, aqui o queixo já congelou, não bate mais. Eu peguei a geada daqui de Marau, o queixo já não batia mais, já congelou.
Já pensou, né? Lá, frio, 25 graus. Né? Aqui, frio mesmo quando está negativo, né?
Eu peguei menos 3 aqui.
Menos 3.
Nunca tinha pego isso na minha vida toda.
Que diferença, né?
E terrível.
É o país do futebol também lá ou não?
O meu país tem o futebol, só que não é tão forte quanto o Brasil. É, Ainda tá no começo, assim, só pra ter ideia, a única vez que eu me lembro que o meu país chegou, assim, a ir pra Copa Mundial, pra ir pro Mundial, foi em 2010, quando aconteceu na África do Sul, inclusive.
Isso.
Então, foi a única vez que eu me lembro que Moçambique participou desses momentos. Então, não é tão forte quanto o Brasil, mas tem.
O que você mais gosta do teu país?
O que eu mais gosto do meu país é essa alegria. Porque,
contagiante,
exatamente,
né?
É muito contagiante. Se você for perceber, a maior parte dos moçambicanos, inclusive os que estão aqui no Brasil, você vai perceber que a mesma alegria que eu tenho é a alegria que eles carregam. Então, isso eu amo demais. Que é um país que, apesar do que passa, do que vive, dos desafios que vive, é um país que tem muita gente que não desiste. Continua, persevera e é muito feliz. Outra coisa que eu gosto do meu país são as praias. São praias muito bonitas, muito limpas, e eu aprecio demais isso.
O Nelton, já que é um país de um povo feliz, alegre, uma alegria contagiante, é um país que tem longevidade?
Tem.
Tem?
Tem longevidade, mas isso acontece mais nos interiores. Só para ter uma ideia, falando até de longevidade, minha bisavó, ela morreu em 2000, as duas, da paterna e materna, morreram em 2018. As duas com 107
anos. 107 anos. Sorrindo
ainda.
Em
1912 e morreram com 107 anos.
É. 107 sorrindo ainda.
Sorrindo. Na verdade, a minha bisa da parte paterna, a minha bisa com 103 anos ainda ia para a roça. No meu país, roça, a gente fala machamba. Ainda ia para machamba, para roça. E com 107, com 105, 106, ela começou a ficar com Alzheimer e esquecendo mais das coisas. Mas até 103 ainda dava conta de algumas atividades.
Rapaz do céu, 107 anos ainda ia para roça lá em Moçambique. Uhum. No Temática, nessa manhã, conversando então com o Nelton Simbini, de Moçambique, ele que tem por missão fazer estágios de teologia e psicologia. Quando você estava em Moçambique, o que você ouvia falar do Brasil, hein?
Bom, é o que a mídia propagava.
Propagava?
Então, basicamente, o que eu sabia do Brasil até aquele momento era o que a mídia vendia para nós. O que eu sabia, os estados, na verdade, que eu mais ouvia falar, era o estado do Rio de Janeiro, por conta daquela paisagem toda, Cristo Redentor. Eu via mais sobre São Paulo, via mais sobre Brasília, por ser a capital, e via mais também sobre Amazonas, por conta da floresta e do Rio Amazonas. Então, são coisas que a mídia vendia bastante e eu conseguia ver estando lá. Mas outra coisa que eu conseguia ver que me deu algumas impressões do Brasil é que muitos programas daqui do Brasil são transmitidos lá. Por exemplo, eu assistia muito Rodrigo Faro, estando lá. Eu assistia muito Gugu, por exemplo, que morreu, foi em 2018?
Exato, agora. Exato.
Então, eu assistia também esse programa. Então, desde criança, de certa forma, eu fui influenciado pelos programas, novelas, músicas daqui do Brasil. E a mídia também vendia essas coisas lá pra gente. Então, a impressão que eu tinha do Brasil é de um Brasil chique, um Brasil bonito. E eu nunca pensei assim, tipo, o Brasil tinha favelas, essas coisas. Eu me surpreendi, eu tô morando na Bahia agora, eu me surpreendi em ver favelas lá, porque não era isso que eu estava acostumado a ver. Eu estava acostumado a ver gente andando de carrão, estava acostumado a ver gente comendo chique, vendo coisas tão bonitas. Então, essa é a impressão que eu tive do Brasil. Hoje, olhando já para a realidade, estando aqui hoje, eu consigo ver esses dois lados da moeda, que venderam um lado, que é verdadeiro também, mas tem um outro lado que não me venderam, que eu não conhecia, que eu vi quando cheguei aqui. E o Rio Grande do Sul, por exemplo, é um estado que eu tenho uma admiração tremenda, assim, por ele. Essa é a minha sétima vez vindo para o Rio Grande do Sul, e eu me apaixonei assim de cara quando eu vim pela primeira vez. Isso foi em 2022, quando eu vim pela primeira vez. Então, eu me apaixonei assim de cara, mas eu não sabia do Rio Grande do Sul. A única fama que eu vi do Rio Grande do Sul, estando no meu país, é do Ronaldinho Gaúcho. A gente ouvia muito, inclusive, quando era criança, a gente tinha cadernos, sim, que tinha lá a estampa da foto dele, do Ronaldinho Gaúcho. Então, ouvimos essa fama bastante do Rio Grande do Sul por conta do Ronaldinho, pelo menos falando por mim.
Tá certo. Nelton, como é que é o rádio em Moçambique, hein?
Bom, o rádio em Moçambique, eu vou falar por mim, particularmente, eu não escutava muito a rádio. É. Só que a rádio, ela é forte agora. Ela tá se tornando cada vez mais forte. Uhum. Agora, talvez, tá tendo muita concorrência com a internet, que as pessoas acabam, os jovens não escutam muito a rádio, mas os antigos, que não têm muito acesso à internet, acabam escutando bastante essa rádio. Mas tem se tornado forte. Quando era criança, por exemplo, eu acompanhava o futebol pela rádio.
Pela rádio.
Narrando, eu só imaginava assim, o que acontecia, não tinha a possibilidade de assistir. Então, eu só escutava e me animava assim mesmo.
Sim. Também. Você imaginava como é que era o futebol, né?
Exatamente.
Pelo rádio, né?
Exatamente.
O rádio hoje é uma mídia mundial cada vez mais presente, cada vez mais forte.
Isso.
E hoje, com as plataformas digitais, também está presente no mundo
Exatamente.
Todo. Isso é muito bom também. Viestes ao Brasil quando e por quê?
Bom, talvez vou começar com a pergunta por quê.
Ah.
Eu vim ao Brasil por um sonho. Eu sempre, desde criança, eu fui um menino muito sonhador, muito sonhador. E os meus sonhos, para alguns, pareciam utopia. Pareciam sonhos grandes demais para se tornarem possíveis. Desde criança, eu queria poder estudar fora. Como eu falei, o Brasil tem uma grande influência no meu país. Eu assistia muitos programas daqui do Brasil e isso me dava uma vontade muito grande de conhecer o Brasil. Só que era um sonho, assim, que parecia utopia, até por conta da realidade dos meus pais, porque são pessoas que não têm muita condição, assim. Eles faziam de tudo só para poder nos manter, ter o que comer em casa. Então, até para isso, faziam muito esforço para ter o que a gente, comer. Então, era uma realidade que eu não devia depender dos meus pais para poder realizar esse sonho. Então, eu contava às vezes para os meus amigos e eles falavam, cara, é um sonho impossível. Então, desde criança eu queria conhecer o Brasil. Quando eu me tornei adolescente, eu pensei já em fazer faculdade, mas eu não queria fazer no meu país. Eu queria poder fazer fora do meu país. Pensei em alguns países que falassem português, pensei em Portugal, por exemplo. Só que não me apaixonei tanto, assim, até porque não tinha tanta familiaridade com a realidade, digamos, que a mídia transmitia do Portugal. Aí eu me apaixonei com o Brasil e comecei a cogitar essa possibilidade. E assim, eu decidi vir para o Brasil, por conta de querer realizar esse sonho que desde criança eu carregava, de poder sonhar alto. E por que o Brasil? Já justifiquei dizendo que eu, por conta de ter me apaixonado desde cedo, desde criança. E aí eu vim para o Brasil e o meu sonho era fazer teologia e psicologia. E dito feito, eu consegui, em 2022, eu cheguei no Brasil para fazer esses dois cursos. Eu faço teologia não para ser padre, eu quero ser professor universitário futuramente. Então, esse é meu sonho, por isso eu estou fazendo teologia e psicologia.
Veio para cá em qual cidade brasileira?
Eu cheguei na Bahia. Eu estou morando na Bahia, estudo na Bahia, e todas as férias eu venho para o Rio Grande do Sul desenvolver esse projeto.
Trabalhava lá, trabalha?
Na Bahia?
É.
Não, na Bahia eu só estudo. Então, todas as férias eu faço esse projeto. Basicamente, esse projeto ele me possibilita três coisas. A primeira é aprender um pouquinho da cultura de vocês, a cultura gaúcha.
Sim.
Que já de longe a gente já ouve essa fama de serem bastante trabalhador. Dizem que o gaúcho não para. E eu vejo essa realidade, por exemplo, porque eu tenho visitado bastante os interiores daqui da região de Camargo, Marau e Vila Maria. Eu percebo que o gaúcho não para. Alguns trabalham até de noite. Então a gente busca aprender um pouquinho dessa cultura de vocês. O segundo objetivo, a gente aprende a partir da trajetória de vida de cada família que a gente visita, de cada profissional também que a gente visita. Porque a gente acredita que ninguém chega longe por acaso, não é sorte. Eu acredito muito no trabalho e na bênção de Deus. Então a gente sempre busca aprender um pouquinho a partir dessa trajetória de vida de cada família e de cada profissional que a gente está visitando. E o último objetivo, a gente mostra como é que a gente ganha pontos como estudante por estar fazendo essas visitas. Onde também a gente apresenta alguns materiais didáticos que são de livre aquisição, que nos ajudam a somar pontos para a nossa bolsa de estudos lá na faculdade. É basicamente dessa forma que o nosso projeto ele vem se desenvolvendo. E essa também acaba sendo uma oportunidade que a nossa universidade nos dá, da gente sair um pouquinho da sala de aula para aprender com as pessoas mais experientes do que nós. Então, acaba se desenvolvendo dessa forma.
E você se mantém de que forma financeiramente?
Então, a partir desse projeto, a partir desses materiais que eu apresento no final de cada visita, as pessoas já adquirem, que são de livre aquisição, as pessoas já adquirem, e a partir dessa aquisição, eu consigo também me manter, consigo desenvolver, consigo estudar aqui no Brasil.
Já é formado em teologia, psicologia, já?
Não, ainda não sou formado. Em psicologia estarei me formando ano que vem. Em teologia estarei me formando em 2027.
Qual é a universidade?
É UniaN. UniaN, lá na Bahia.
Na Bahia.
Exatamente.
Qual é a cidade lá?
Cachoeira. Cidade de Cachoeira,
Cachoeira.
Fica 2 horas de Salvador e 50 minutos de Feira de Santana. Fica no Recôncavo Baiano.
Sim. Primeira vez aqui no estado foi quando?
Primeira vez no estado do Rio Grande do Sul foi em 2022, no inverno de 2022. Aí eu conheci o frio de Santa Cruz do Sul. Eu peguei um choque térmico aqui, fiquei doente, inclusive, por
Sim.
conta desse frio. Aqui é a minha 7ª vez agora, vindo para o Rio Grande do Sul. A primeira vez foi em Santa Cruz, depois fomos para Passo Fundo, fomos para Ijuí, fomos para Erechim, fomos para Bento Gonçalves, fomos para Santa Maria e agora estamos rodando de novo.
Esses estágios que você faz nas cidades são em faculdades, escolas?
Ah, entendi. Então, a gente visita todo tipo de público. A gente visita desde o prefeito até o agricultor lá no campo. Então, a gente visita todo mundo. Então, porque a gente busca ter essa troca de experiência com todos os profissionais, sejam aqueles que trabalham na agricultura. Hoje, por exemplo, eu estou focando mais em visitar os agricultores. Eu estou trabalhando, visitei bastante, estou visitando ainda muitos agricultores de Camargo, estou visitando agricultores daqui de Marau, estou visitando também agricultores de Vila Maria. Então, estou atendendo mais os interiores, visitando os agricultores.
E quem é que te apoia aqui?
Então, aqui no, o projeto?
É.
Na verdade, o projeto é que me mantém. Então, eu tenho apoio das famílias que eu visito. Então,
mas quem que te acompanha junto? Aí?
Ah, eu vou sozinho mesmo.
Sozinho?
É sozinho mesmo. Isso aqui, eu acabei tendo uma certa vantagem, porque aqui na região é minha segunda vez vindo. A primeira vez eu vim em 2023. Eu conheci a cidade de Camargo em 2023. Eu estava ficando lá com o Frei Protásio. Não sei se conhece ele.
Sim.
Eu fiquei lá por um tempo com o Frei Protásio e desenvolvi esse projeto em janeiro de 2023. Aí acabei sendo um pouco conhecido lá, tenho alguns amigos em Camargo e aí eles acabaram me dando mais orientações.
Você tem alguma ligação com a Igreja Católica?
Não, não, eu não sou católico. Todavia, eu tenho amigos que são católicos, tenho padres que são amigos meus que são católicos, mas eu não sou católico.
Tá certo. Bom, falei que você tem orientação de quando chega numa cidade, visitar primeiro o prefeito, depois isso, visitar as autoridades locais e depois a imprensa.
Exatamente.
Por que autoridades locais?
Bom, a gente busca visitar as autoridades, no caso a Brigada Militar, a gente visita também a Polícia Civil. Por quê? Porque eu estarei visitando os interiores. E por conta de estar visitando os interiores, algumas pessoas são desconfiadas. Então, para ter a segurança de trabalho se desenvolver da melhor forma, eu acabo me informando ou me apresentando na Brigada Militar, justamente para dar a segurança tanto às pessoas visitadas, assim como para mim. Porque o que acontece? Eu já me deparei com situações de algumas pessoas. E graças a Deus, por conta de eu ter visitado antes, já me deparei com situações de gente que me vê às vezes no interior e às vezes liga para a polícia, fala, tem um cara estranho aqui, é um bandido. E aí, de repente, a polícia vai ao meu encontro e por eu ter me apresentado de forma antecipada, isso acabou dando segurança também ao trabalho que eu estava desenvolvendo. Então, eu busco me apresentar justamente para a segurança do pessoal e para a minha segurança também.
Bom para ti, bom para a polícia.
Exatamente.
Né? Não, fica tranquilo que o Nelton é gente boa.
Exatamente, é nesse sentido que eu busco sempre me apresentar.
Bom, você está em Marau há quantos dias?
Eu estou aqui na região, eu cheguei no primeiro de junho aqui. Então, basicamente, vou fazer 2 meses daqui a pouco.
Certo.
Estou aqui desde primeiro de junho. Já tenho um mês, já estou a caminho quase do segundo mês.
Você permanece ou fica em hotéis, em residências?
Eu estou ficando na residência. Eu estou ficando em casa de um irmão da igreja e evangélico que cedeu para eu estar ficando lá com ele e desenvolver o projeto. Não estou ficando em hotel, é residência mesmo.
A igreja te apoia nesse projeto também?
Me apoia, de certa forma me apoia, sim. Me dando lugar para ficar, me orientando também, me mostrando alguns lugares que... Porque quando eu chego numa cidade, tudo é novo para mim, então não conheço ninguém. Então a igreja me orienta, onde é que fica a prefeitura, onde é que fica tal lugar e tudo mais, e aí consigo me localizar.
Na primeira vez, o pessoal te recebeu bem aqui?
A primeira vez aqui na região de Marau ou no Rio Grande do Sul? Como
não, Marau, região.
Me receberam muito bem. Eu me lembro que... Como eu disse, eu fiquei até lá com o Frei Protásio, ele me recebeu de bom grado, eu fiquei com ele lá por algumas semanas, desenvolvi o projeto lá em Camargo e tudo mais, foi muito bom.
Após a sua formação, tanto em teologia como em psicologia, a tua ideia é continuar com a missão de estágios ou vai para a faculdade lecionar?
O meu objetivo é poder fazer mestrado, fazer doutorado, e aí, talvez fazendo mestrado, aí posso começar a lecionar, mas eu pretendo continuar seguindo essa linha acadêmica. Esse é meu sonho, meu objetivo.
Sonho de ficar no Brasil, formar família aqui?
É, eu vou formar uma família aqui. Tem uma baiana que já me pescou aí, então vou acabar ficando por aqui. Tô noivo e vou casar este ano aqui com uma baiana. Então, ela vai me querer ficar aqui comigo, então vou acabar ficando por aqui.
Tem voltado com frequência a tua terra natal ou não?
Não, desde que eu vim para o Brasil, eu tô morando aqui e nunca fui para o meu país. Eu pretendo visitar eles ano que vem.
4 anos sem visitar Moçambique?
4 anos sem visitar Moçambique.
Dá saudade, cara?
demais, demais. É. Só que eu confesso que a vontade de visitar o meu país é muito grande. Uhum. Só que tem que ter recurso, tem que ter dinheiro.
Tá certo.
Então, eu acabo enfrentando aquele paradoxo entre o sonho e... entre o querer e o dever. Porque o querer me chama a querer visitar a minha família, mas o dever de realizar o sonho é grande, que me mantém aqui no Brasil correndo atrás.
Nelton Simbine, de Moçambique, ele que tem por missão fazer estágios de etologia e psicologia, hoje então, alguns dias já na região de Marau, Marau e região aqui, que você tenha muita sorte na sua caminhada, sucesso, prosperidade.
Obrigado.
E conte com a gente no que for preciso também, tá bom?
Muito obrigado, muito obrigado.
Qual é a sua mensagem pra gente?
Opa, a minha mensagem é gratidão, na verdade. Eu tenho que... sou muito grato por essa região, porque eu percebo uma coisa, eu já estou aqui há um mês, e eu passei aqui agora porque eu estarei visitando mais o interior de Marau. Uhum. E eu percebo que o pessoal daqui tem me recebido com o coração aberto, e eu sou muito grato por isso, porque não são todas as cidades que são assim, e eu estou muito grato, e eu quero que Deus abençoe cada família que eu estiver visitando, e que eu seja uma bênção para essas famílias, e que eu também seja abençoado a partir desse trabalho.
Boa sorte, tá bom?
Muito obrigado.
14 para as 10, o temática volta na sequência.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.